Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem, aqui na Rádio Entrama Informação. Ora, mais uma semana que tem dois intervenientes, os habituais, os de sempre, Carlos Bonaparte, em Portugal, e Gabriel Oliveira, no Brasil. Mais uma semana em que, no caso, o tema acaba por ser o que já imagino, não é? Covid-19. Não foi assim nos últimos dias, ou não totalmente. Conseguimos de alguma forma evitar, mas agora é impossível evitar. Ouvinte tem dois meios para participar no nosso programa. São eles o e-mail aw@antenaweb.pt, também o WhatsApp 00351 910 222 400. E agora sim, juntando do outro lado do mundo, o Gabriel Oliveira. Olá, Gabriel, muito boa tarde, tudo bem?
Olá, Carlos, muito boa tarde. Por aqui está tudo certo, né? Estamos ficando em casa para tentar se proteger, né? Mas vamos buscando levar a vida da forma que dá, né? Até acabar essa quarentena.
Tudo tranquilo no Brasil aí com o Covid-19, né?
Então, na verdade, aqui no Brasil, o número de Covid-19 deu um salto muito gigantesco nos últimos dias, não apenas no número de casos, mas também, né, como já era de se esperar, também, infelizmente, no número de óbitos.
É, o tudo tranquilo era, obviamente, era uma espécie de piada, porque, de facto, não está nada tranquilo. Em nenhuma parte do mundo, na verdade, a situação até está estranha, porque eu olho aqui para os dados do dia de ontem, por exemplo, e nos dados do dia de ontem, nós tivemos 107.716 casos, que nunca se tinha registado tal coisa, e, enfim, 5.259 mortos. Já tinha havido, até mais, mas enfim, tantos casos num só dia. Não, no Brasil ontem registaram-se 19.969 e 966 mortes. Eu continuo espantado com este número de recuperados. 135.430. Obviamente que isto não corresponde à realidade, mas é engraçado como é que o governo brasileiro continua a inventar estes números. É incrível como é que ainda ninguém disse algo do estilo: epá, ninguém acredita nisso, não vale a pena, porque ninguém quer. Porque as informações que o governo brasileiro dá são credíveis no Brasil, não são assim tão questionáveis.
Então, a mídia brasileira não deu enfoque, né, a esse número de recuperados. Sim, não deu enfoque no sentido de não tecer críticas, ao menos não até onde eu vi, né? Talvez pode ter me escapado aí alguma matéria, mas até onde eu vi não houve críticas, tá? A questão é que eu acho que é mais uma questão de placebo, sabe? Aquele remédio que você toma achando que é o remédio que você toma achando que é remédio, achando que vai fazer efeito, só que na verdade não faz. Mas como você acha que vai fazer, você se sente um pouco melhor depois de tomar? Então, talvez o número adulterado de recuperados traga esse efeito, né? Traga ali uma esperança, né? Traga ali um sentimento de, olha, temos tantas pessoas morrendo, mas nós temos tantos recuperados. Então, assim, acaba que não toca nesse assunto, acaba que não é falado. Também há a possibilidade mesmo de que haja, né, alguma espécie de acordo. Eu não posso falar nada em relação a isso de forma mais afirmativa, porque eu não tenho provas, né? Mas, honestamente, a gente nunca sabe, né?
Uhum. Não, quanto à credibilidade dos números, obviamente que ela nem parece. Eu não coloco em dúvida de que há falsificação, de que há adulteração, seja por motivo A ou por motivo B. Por exemplo, por um motivo de turismo, já seja interno ou até externo, não tenho dúvidas de que há efetivamente adulteração de dados, porque não é possível o Brasil ter quase 50% recuperados, mesmo com um crescimento superior a 16 mil casos por dia, e 16 mil num, porque não foi 17.564, ontem 19.969, ou seja, praticamente 20 mil, e houve até um dia em que passou dos 21 mil, foi 21.475, penso. Portanto, são crescimentos que não permitem este número tão grande de recuperados. Não permitem, de facto. E é incrível como é que isto se faz, não é? Mas enfim, mais preocupante é o número de mortes, porque assim não parece haver grande questão, ou pelo menos se há alguma adulteração será para baixo, e nós não sabemos, e aí não sabemos, não falamos, mas isso sim, o Brasil hoje já registra um total de 21.400 e, aliás, 21.145 mortes. Já é muita coisa.
Muita coisa. A grande questão, né, é a subnotificação, porque infelizmente não dá para notificar todos os casos, teria que testar a população toda. Então, o que torna os números imprecisos, né, o que ajuda a tornar os números imprecisos, além de, enfim, de toda a possibilidade aí, de toda a sorte de adulterações e falsificações de dados, enfim, é essa questão da impossibilidade de testar todo mundo, né? Então, o número é sempre subnotificado, dá para ter sim uma certa dimensão, né? Mas dizer assim que dá para saber na totalidade dos números, mesmo vamos falar na hipótese de uma falsificação, tá? Mesmo os falsificadores, né, aqueles que sabem do número real das coisas, mesmo eles não têm como saber o número real das coisas, né? Porque não há teste para todo mundo, então assim, a grande questão mesmo é a subnotificação.
Aliás, o Brasil tem neste momento 735 mil testes realizados, 224 até para ser mais preciso. Agora sim, isto dá uma taxa de 3.462 testes por milhão de habitantes. Ora, por exemplo, a Rússia tem 50, os Estados Unidos, por exemplo, tem 57.571 testes por milhão de habitantes. A Rússia, 64.977. Há aqui um outro país que é. Eu estou aí de baixo para cima. É o Reino Unido. O Reino Unido tem 47.635 testes por milhão de habitantes. 54.838 testes por milhão de habitantes na Itália. Ou seja, é verdade que o Brasil tem todos estes casos, mas atenção, porque o Brasil tem uma taxa de testagem muito baixa em relação a praticamente todos os países, se não até mesmo a todos os que têm mais de 100 mil casos. Ou seja, de todos aqueles países que têm mais de 100 mil casos, eu penso, até agora enquanto o Gabriel acrescenta às suas observações, até vou verificar isso. Eu penso que o Brasil é o país que tem a testagem mais baixa por milhão de habitantes, dos países que contabilizam mais de 100 mil casos. Mas é isto, é preocupante. E aí já não se pode culpar para muito o governo. Pode-se, quer dizer, pode-se culpar de alguma forma na gestão. Mas a verdade é que há muita gente, há muitos países a requerer testes, não é? O que também dificulta, o próprio mercado, não é? Porque, enfim. Mas A minha pergunta é, sendo que o número de testes não aumentou assim tanto no Brasil, o que é que o Gabriel acha que justifica o aumento tão acentuado nos últimos dias?
Olha, vamos lá. Em relação ao aumento do número de casos, primeiro que, por exemplo, o governo ele disponibilizou um auxílio de R$ 600, tá? Que não dá nem um salário mínimo, que você tem que baixar um aplicativo e fazer uma requisição e aguardar. Então, assim, é um trâmite muito custoso. E por que que eu estou falando isso? Porque muitas contas ainda estão vindo, entendeu? Então, assim, eu não posso sair para trabalhar. Ah, ok, legal. Mas vem conta de energia, vem conta de cartão de crédito, você tem que ir no mercado comprar coisa para comer, né? Então, assim, as pessoas, muitos estão descumprindo por necessidade. Tá, e eu realmente entendo, porque é complicado. R$ 600, ó, o salário mínimo atualmente aqui no Brasil, salvo o melhor juízo, acho que está em 1.045, 1.145, um negócio assim, eu não me recordo se tem aí uma centena. Mas o que acontece é que R$ 600 é bem abaixo do salário mínimo. Tem casa aí que está conseguindo pegar 1.200, né, porque são duas pessoas por família que podem pegar. E aí, se for, por exemplo, mãe solteira responsável por filho menor, né, ela pega 1.200 só ela. Mas enfim, o inicial é R$ 600. Isso não dá para pagar as contas, sabe? Isso dá no máximo para comprar comida. Mas como que você vai ficar em paz com chegando conta do cartão, chegando conta de luz, chegando conta de água? Eu vou falar aqui pela minha casa. A única coisa que parou de vir foi o financiamento do carro. Claro, é uma boa ajuda, óbvio. Mas nós ainda temos muitas outras contas para pagar. Então, assim, é impossível, tá, para quem precisa trabalhar, ficar em casa. E também tem a questão de que o brasileiro é engraçado. Quanto mais aumenta a quarentena, né, mais o brasileiro fica cansado dela. Então, assim, enfim, a taxa de respeitabilidade à quarentena vai caindo. Então, por exemplo, as pessoas vão se cansando mesmo, sabe? Vão se cansando, às vezes vão acreditando em fake news, e aí vão simplesmente abandonando a quarentena. E aí o problema não é nem tanto sair de casa. Claro, sair de casa é um problema, mas saindo de casa sem máscara, né? Porque a máscara realmente é incômoda, né? Não é uma coisa lá muito gostosa de se usar, mas enfim, mas é necessário. Mas muitos acabam saindo sem. Então, assim, é um pouco de questão governamental, na questão do Estado brasileiro não ter dinheiro mesmo, tá? Por inúmeras razões, é corrupção, má administração há muitos anos, enfim. O Estado não tem dinheiro e também as pessoas não colaboram muito, né? Então, acho que eu posso dizer que essas são as razões mesmo de um acentuado número de casos.
Ora, eu estava aqui a ver, porque agora também estava aqui a ver o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda, porque estamos a falar, a verdade, estamos a falar, portanto, no Brasil, mas há outras coisas boas e outras que são mais intrigantes. Por exemplo, eu estava aqui a olhar para o caso dos países que têm menos casos, ou melhor, como é que eu posso dizer? Dos países que estão livres do Covid-19. Porque hoje uma das notícias é que a China não registrou qualquer caso. Portanto, não tem nenhum caso de Covid-19 no dia de hoje. E eu sempre fico a pensar, de facto, como é que este país, que até estava a pensar de novo num confinamento, não tem, portanto, não tem novos casos. Então, essa questão do confinamento não faria sentido. Também não parece que fossem falar nisso só por, como se diz aqui, dá cá aquela palha, não é? Aqui também há qualquer coisa de muito suspeita. Mas seja como for, há de facto países que efetivamente já não têm casos. E eu destaco aqui um país que tem uma testagem. Aliás, eu destaco dois países. Destaco as Ilhas Maurícias. E atenção que as Ilhas Maurícias ainda têm 1.271.000 pessoas, sensivelmente. Quase 272. Ou seja, não é um país assim tão pequeno, como por exemplo, sei lá, 30 mil ou 200 mil habitantes. Não, tem mais. Tem 1.271.000. Teve 332 casos. Teve 10 vítimas mortais. Mas teve 322 casos recuperados. E há muito tempo que não registra novos casos. Agora, há um outro país que para mim é o mais exemplar de todos até ao momento. Embora também aqui ajudado pelo frio, e já lá vamos a este dado também. As Ilhas Faroé, que estão ali no meio de países como a Finlândia e a Dinamarca, que, como sabemos, registaram muitos casos, não tiveram 187 casos e todos eles recuperaram até o momento. Para além disso, as Ilhas Faroé são. Eu não sei se consegue ouvir-me, consegue ouvir-me, Gabriel?
Sim, consigo
Ah,
sim.
ok. As Ilhas Faroé são o país que tem a testagem mais alta do mundo. Ok, é verdade que eles também são 48.860, penso. Mas vamos ver. Realizaram ainda assim 9.084 testes. O que quer dizer que eles têm uma testagem de 185.984 testes por 1 milhão de habitantes. Ou seja, são o país que tem a testagem mais alta do mundo. O que é que isto quer dizer? Que dentro do seu território, este é o país que tem o dado mais fiável. E isto quer dizer também que, primeiro, porque testou quase um quinto da população, e depois, porque efetivamente é um dado animador, porque não tem casos ativos. Já há muito tempo. O último caso que as Ilhas Faroé reportaram, portanto, como um novo caso, data de 23 de abril. Portanto, conseguimos aqui. Eu acho que isto é um sinal de esperança. Podemos ter aqui algum sinal de esperança. É verdade que vamos olhar para, por exemplo, a Eritreia. E a Eritreia também tem 39 casos, 39 recuperados. Agora sim, nós não sabemos. E a Eritreia tem um país maior. Nós não sabemos. Este país tão ditatorial como é a Eritreia, não temos sequer a noção de quantos testes foram realizados. Portanto, por aí também não podemos de facto tirar nenhuma ilação. Agora, como por exemplo, porque é que sabe porque é que não há casos no Turquemenistão? Gabriel? Ah,
Sim,
no Turquemenistão não há casos porque a palavra Covid-19 foi abolida. É proibido falar publicamente em Covid-19. Por isso é que não há casos. Foi uma ideia muito
Cada
original.
coisa, né?
É. Mas sim, de facto, nas Ilhas Maurícias e nas Ilhas Faroé, não há de facto estes casos, e parece-me interessante. Claro que depois, enfim, sei lá, Montserrat, mas Montserrat teve uma morte, é verdade, e teve 11 recuperados, e teve 10 recuperados, mas quer dizer, é um país com 4.992 habitantes. É normal que aqui haja poucos casos. Mas sim, de facto, é interessante ver como o outro lado da moeda, que é os outros países, e são 23, que não têm nenhum caso de Covid-19 já.
É sempre importante, né, olharmos as boas coisas, né, os bons dados, os bons números e buscar tentar, claro, né, que cada país tem a sua realidade, não só populacional, mas territorial, né? Cada país tem a sua administração de maneira diferente, cada país tem o seu modelo de governo de maneira diferente. Então, assim, nunca dá para a gente fazer uma comparação 100% entre dois países, né? Mas a questão é que se puder, né, se tiver como aprender alguma coisa, né, se tiver como olhar para alguma coisa e tirar uma lição objetiva, né, porque também não adianta ficar criando, é uma coisa que eu vi até algumas pessoas com uma relativa fama aqui no Brasil compartilhando algumas filosofias baratas, né? Isso não resolve nada, né? Isso não resolve nada, enfim, é só perda de tempo. Então, assim, o importante é olhar para essa situação e aprender lições, sabe? Lições, planos de ação, né? Espelhar países que estão obtendo sucesso. Até podemos falar da Coreia do Sul, né? Que está se saindo muito bem. Enfim, e pegar lições, e aprender lições, e se espelhar nas coisas boas. E pensar no futuro, né? Porque infelizmente eu não acho que a última pandemia que a humanidade vai enfrentar, né? É até uma previsão fácil de se fazer, né? Que algum dia no futuro haverá uma outra pandemia. Então, assim, o importante é pegar, né? É olhar os países que estão indo bem, buscar estudar um pouco mais a fundo o que que eles fizeram e como fizeram e as condições que eles tinham, e buscar adaptar, ou se não der para adaptar, né, para o Brasil e para Portugal, enfim, pelo menos pegar ali um plano de ação e criar um plano de emergência para as futuras pandemias, para que nós não sejamos pegos tanto assim de surpresa, né? Claro que é sempre uma surpresa, sim, mas que não seja uma surpresa tão avassaladora. Eu não sei como funciona aí em Portugal, né? Mas aqui no Brasil nós não temos na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico, nada oficial, assim, né? Nada prévio em relação à quarentena, em relação ao lockdown, enfim. Então nós estamos nos adaptando ou tentando nos adaptar às pressas, entendeu? Então, assim, é importante depois dessa pandemia que hajam ações efetivas, né? Criações ali, vamos dizer, jurídicas, para que em uma próxima pandemia o país pelo menos saiba o que fazer, né? Eu acho que isso é muito importante.
Eu acho que isso tem a ver também com a experiência, isto é, Portugal enquanto país já passou por duas pandemias. Já passou pela peste negra e já passou pela febre amarela. Agora, esta é a terceira pandemia pela qual passamos no Brasil. Penso mesmo que é a primeira, porque, enfim, na altura da peste negra, a população, o Brasil, a parte que hoje é o Brasil, ainda era Portugal. E o Uruguai também. E depois, porque na altura da febre amarela, essa doença, penso eu, que não chegou aí. Mas eu também pensei outra coisa, que é, digamos que esta pandemia, ela é sempre nova e inédita porque ela surge numa altura em que se fala em globalização, que é uma coisa que não se falava noutras alturas, não é? Agora não, agora há toda uma globalização, as pessoas viajam com muita facilidade dentro do próprio planeta. É muito fácil. Ou seja, eu consigo pegar num avião de Portugal à Austrália e chegar lá em menos de 24 horas, por exemplo. Portanto, é muito fácil viajar de facto destes países. Eu, por exemplo, eu tinha uma viagem não marcada, mas pensada para o Peru, e eu chegaria ao Peru já com os tempos de espera em 18 horas. Portanto, é muito fácil, de facto, fazer essas viagens todas. É muito fácil, efetivamente, como é que eu posso dizer, propagar um vírus, mesmo
Sim.
sem que essa não seja, sem que essa seja a intenção. É muito fácil. E por isso e depois também tem outra coisa, que é, hoje ficar de quarentena tem um significado muito diferente do que ficar em quarentena no século XIX ou no princípio do século XX, não é? Em que estes países não tinham, por exemplo, eletricidade, não tinham o que é que era passar a noite numa discoteca, num pub, num bar, o que seja. Nem havia a quantidade que há hoje de trabalho durante a noite, por exemplo. Não havia. Era muito difícil, acho que só mesmo os médicos ou os profissionais de saúde, mas mais até os médicos, teriam uma ideia muito aproximada do que é que seria isto, porque penso que seriam os únicos a fazer noites. De resto, é muito pouco provável que, sei lá, não havia discotecas, não havia internet, não havia nada disto, então. E isso também maximiza a quarentena, porque na última pandemia não havia rádio, não havia televisão, não havia, só havia jornais. Mas como eles não saíam a toda hora e a maior parte da população nem sequer sabia ler, então a pandemia não tinha o mesmo efeito, em termos emocionais até, do que tem agora. Portanto, para mim é totalmente nova esta questão da pandemia, porque ela surge num contexto totalmente diferente da espécie humana.
Então, né, em relação a pandemias no Brasil, eu acho que a febre amarela chegou aqui ao país, tá, na época. Eu não tenho números, né, mas pelo que eu ouço, né, os avós contarem, né, então, assim, me parece que teve casos de febre amarela no Brasil. Mas o que acontece é que desde a redemocratização, né, que a nossa Constituição Democrática é de 5 de outubro de 1988, tá? Então, assim, desde a redemocratização, essa Constituição, né, essas leis que nós temos, é a primeira pandemia, né, a qual elas são provadas, né? Então, assim, de qualquer forma, essa Constituição atual, ela está sendo posta à prova agora, entendeu? Em relação a essa pandemia, em relação a planos de ação. Então, assim, muitas coisas mudam, né, em muito pouco tempo. Hoje em dia você vai de um lado ao outro do planeta e em 24 horas ou menos, né? Então, assim, precisa-se ter um cuidado maior, né? E é por isso que eu falo, precisa ter um plano de ação, né? Precisa ter uma organização o maior possível, né? Justamente pela facilidade que tem de se propagar um vírus de um país para o outro, de um continente para o outro. Enfim, né? Então precisa ter uma organização maior, como por exemplo o fechamento dos aeroportos, né? No caso do início aí de uma pandemia, tá? Um exemplo. Em algum país está tendo uma não é, aí no caso não seria pandemia, né? Quando está dentro de um país
É uma
é uma
epidemia só.
epidemia, né? Isso. É que me fugiu um pouco a palavra. Então, por exemplo, percebe-se que em um determinado país está havendo uma epidemia muito grande. Logo, o que que o ideal seria fazer? Seria se antecipar, né, e fechar os aeroportos para os voos vindos daquele determinado país ou de passageiros que passaram por aquele país recentemente, né? Eu sei que pode parecer um pouco insensível, né? Pode ser um pouco, poxa, mas você está querendo fechar as fronteiras? Mas a grande questão não é a sensibilidade, né? Mas sim a saúde das pessoas. Então, assim, o que puder evitar, né? O que puder fazer um plano para que no futuro, pelo menos, minimizar os riscos da chegada de uma pandemia, eu acho que é o ideal, né? Porque nós precisamos buscar de alguma forma, obviamente, tá? De alguma forma democrática, acabar, né? Ou pelo menos minimizar, né? O risco de um vírus, enfim, de um vírus com um potencial pandêmico, né? Chegar, né, nos nossos países, né? Assim como cada país tem que tomar o cuidado, né? Os governantes, enfim, a população em geral tem que tomar cuidado com as suas fronteiras e com os seus cidadãos, né? Eu só consigo pensar nisso, que é muito importante um plano de ação, é muito importante um cuidado maior, uma organização, né? A criação real de um lockdown. E uma estruturação, porque precisa, no caso de uma quarentena, oferecer maior suporte, pelo menos aqui no Brasil, oferecer maior suporte para as pessoas que ficam em casa, né? Porque você dá R$ 600, aonde um salário mínimo é 1.045 ou 1.145, eu não me recordo agora dos números, é muito baixo, realmente não dá para viver. Isso vai forçar com que muitas pessoas saiam de casa, né? E para trabalhar, o que eu realmente não consigo julgar, né, porque infelizmente o dinheiro é uma coisa muito necessária. E então assim, faz com que as pessoas saiam para trabalhar e um vírus que tenha tanta velocidade de contágio, ele se aproveita disso e pega em mais pessoas em menos tempo. Então, assim, precisa haver uma estruturação maior, um cuidado maior, precisa tomar medidas enérgicas, assim, enérgicas, claro, eu falo no bom sentido, e tomar cuidado, né? Porque quando vir as próximas pandemias, precisa se ter um cuidado para que não se espalhe com tanta facilidade para o mundo.
Agora, só uma coisa que eu não entendo é que, e isto confesso que me faz alguma espécie. Em primeiro lugar, o que me faz alguma confusão é quando o vírus, quando, ou seja, isto ataca por fases. Parece que o vírus tem uma. É um animal, porque ele ataca por fases. Ele ataca, por exemplo, primeiro atacou a China, depois atacou a Europa, depois atacou os Estados Unidos, agora ataca a Ásia e a América do Sul, que todos nós sabemos que não são próximos. E tem outra coisa que é: ataca, por exemplo, quando o número de casos começa a diminuir num país, diminui em vários ao mesmo tempo. Mesmo que as políticas adotadas tenham sido totalmente diferentes, como aconteceu, por exemplo, em Espanha e em França, ou em França e em Itália, que são países fronteiriços, a Itália acabou por ter mais ou menos o mesmo número de casos que França. Eu estou aqui a olhar para o gráfico. Está. Ok, está. A Espanha com 281.904. Mas depois está a Itália com 228.658. E a França? Ah, não, a França tem menos, peço desculpa. A França tem menos, tem 182.219. Pronto, ok. Mas faz-me alguma confusão. E isto é que eu confesso que não consigo perceber. Como é que o vírus ataca no auge do, ou seja, no, com o aumento das temperaturas em países como a Arábia Saudita e até a própria Índia, e ataca com a mesma força a entrada no outono, que já é quase na entrada do inverno, no Brasil, no Peru. Como é que é possível? O que é que vírus é este? Que me soa um vírus totalmente controlado por. A mim, de facto, soa-me, não me soa a um acidente natural. Não consigo associar um acidente natural. E não é querer entrar em teorias da conspiração, mas a verdade é que, olhando para os números, não faz sentido que um vírus ataque da mesma forma, com a mesma força, o México a entrar no verão e o Peru a entrar no inverno. Com a mesma força, não me faz. Não me faz. Enfim, faz muita impressão, não consigo perceber. Ou o Brasil, se quisermos, o Brasil entrar no inverno e o México entrar no verão. É verdade que são números muito diferentes, mas ainda assim, o Brasil tem muito mais testes realizados do que o México, por exemplo. Então, de facto, não
Sim,
sei.
é. Não, então, são questões muito complicadas, né? Eu confesso que eu não estou acompanhando muito, né, os médicos falando sobre o vírus, né, que eu tô precisando focar em algumas outras coisas, né, como por exemplo, a faculdade, o estágio, e eu até estou buscando, né, ficar um pouco fora dessas notícias, né, até por questão de autopreservação, né? Então,
Claro.
assim, às vezes a gente, então, assim, até para manter ali a nossa paz de espírito, né? Para manter a nossa tranquilidade, a gente evita de ficar pesquisando tanto em relação ao vírus. Mas o que acontece é o seguinte. Esse vírus, ele me parece que é uma evolução, né, daquele SARS-CoV-2, né, aquele vírus que atacou a Arábia Saudita, né, em 2003, um negócio assim. Mas, de qualquer forma, é importante que seja estudado, né, que ele seja realmente ali esmiuçado, né, e que todos os seus pontos sejam compreendidos, e que se há, né, se houve alguma responsabilidade direta por parte de alguém ou por parte de algum país, enfim, né, que essa organização, que esse país, honestamente, que eles sejam punidos após a quarentena mundialmente, tá? Que sofra ali sanções e punições, porque realmente, olha, é uma pandemia que causou um estrago mundial, sinceramente.
Sem dúvida. Ora, o nosso tempo já voou. De forma que deixo tempo para as suas despedidas e depois serão as minhas.
Ah, sim. Então já estamos nas impressões finais?
É porque a brincar, como se diz, mas muito a sério, já vamos com 41 minutos.
Caramba, passamos quase metade do tempo.
É
Bom,
isso.
então eu serei bem breve aqui na minha conclusão, tá? Eu vou repetir bem rapidamente o que eu já disse, tá? Em relação ao plano de ação, tá? É muito importante priorizarmos o ponto, né? O plano de ação ao invés de filosofias baratas que eu venho vendo algumas celebridades aí querendo compartilhar, como coisas, por exemplo, dizendo que, olha, essa pandemia, ela tem um ponto positivo, ela fez com que as pessoas se aproximassem, essa pandemia fez com que as pessoas olhassem umas para as outras, né, querendo ali dar uma certa romantização, né, a esse tempo. O que eu acho algo de muito mau gosto, né, porque vai lá chegar para a família de alguém que morreu e falar, olha, essa pandemia teve uma coisa boa. Olha, eu tenho certeza que famílias que perderam pessoas não acham que essa pandemia teve uma coisa boa, né? Então, assim, é importante esquecermos filosofias baratas e pensarmos em planos de ação, né? E sempre se cuidar o máximo possível, só sair de casa quando precisar e quando sair de casa por necessidade, usar a máscara, né? Eu sei que é incômodo, eu sei que não é, enfim, né, a coisa mais gostosa de se usar, mas infelizmente não é questão de conforto nem de luxo, mas sim uma questão de extrema necessidade. E eu agradeço a todos os ouvintes que nos prestigiam, né, que nos doam ali minutos preciosos de seu tempo. E fiquem à vontade, né, para deixar vossas opiniões e tecer vossos comentários. Grande abraço e muito obrigado a todos vocês.
O e-mail é aw@antenaweb.pt. O WhatsApp é 00351 910 222 400. O ponto de ordem volta na próxima semana. Boa tarde.